I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 3.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é o nosso título essa manhã, A Medida da Fé. O apóstolo rogou pela congregação, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É consagração a Deus. O método, a motivação, é se relembrando das misericórdias de Deus. Mas eu não vou te lembrar, eles são tão maravilhosos, tão grandes, tão inúmeros. Ele rogou pela oferta de todo ser, de toda a vida, seus corpos, ele diz. Isso quer dizer toda parte de ti. Bem, temos que dar a Deus, nos dar a Deus, para que possamos não pertencer mais a nós mesmos, mas a Ele. É o que ele roga aqui neste versículo. É para ser uma oferta santa, sem ter pecados que não foram arrependidos. Não vamos a Ele com corações orgulhosos, não levamos a Ele mentiras. Quando não buscamos o perdão dEle, não, trazemos a Ele uma oferta santa. Ele diz que é assim que tem que ser. Ele quer dizer que é algo lógico, racional, um culto racional, nos entregar completamente a Deus. Deus que é o vosso culto racional. Parece que nos dias de hoje as pessoas não pensam mais assim. As igrejas de Cristo não pensam assim. Existem duas formas de adoração, de louvor. Temos o louvor direto a Deus, que acontece nessa casa de oração, mesmo agora, quando louvamos a Ele diretamente, quando clamamos o nome dEle, quando trazemos diante dEle o nosso louvor, o nosso amor, e rogamos a Ele. Consideramos a palavra dEle, as instruções dEle para nós. E nas nossas devoções privadas, dia a dia, como povo de Deus, nós colocamos um tempo onde nós louvamos Ele diretamente. Esse é um departamento de louvação, uma louvação direto a Deus. E outro departamento é o sacrifício da vida. Oferecer a vida inteiramente a Deus, como um sacrifício vivo. Às vezes, os crentes adoram da primeira maneira, mas não tanto da segunda. Suas vidas pertencem a si mesmo, não a Deus. Mas existem essas duas dimensões de adoração. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: qual que é o seu culto racional, o seu lógico? E o que quer dizer adoração a Deus? É a oferta da vida, das nossas vidas a Deus. Consideramos o segundo versículo no nosso outro estudo: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados. O mundo é um sistema, é uma campanha, é orquestrado por Satanás para acabar com as almas, mantê-las longe de Deus. Mas aqui temos: não seja conformado com este mundo, não deixe que esse mundo te molde pelos seus entretenimentos. Nos dias de hoje, existe tanto entretenimento, mesmo nas igrejas de Cristo. É triste o que vemos. Então, temos aqui: não sede conformados. No seu pensamento, quão tolo seria um crente que tivesse a sua maneira de pensar moldado pela campanha de Satanás. se tornando uma pessoa completamente levada pelas influências do mundo, pelas novelas, pelas músicas do mundo. Existem coisas boas no mundo, pela misericórdia de Deus. Existe sim coisas aceitas, mas temos que ter muito discernimento que nós, para não sermos moldados e levados por essas coisas, ou por essa campanha, como dizemos, de Satanás, que acontece ao redor do mundo inteiro. E nos dias de hoje existem mestres cristãos que dizem: você deve ser do mundo, você deve envolver-se ao mundo, mas contanto que você não peque. E eles perderam o contato com a definição da escritura, com o que o inimigo é capaz de fazer e com o discernimento que temos que ter. Não seja conformado, moldado por esse mundo, mas sede transformados. E o transformado em grego quer dizer de dentro, aquela transformação interna, pela renovação da sua mente, do vosso entendimento, para que experimenteis, e aqui está a recompensa, experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entenderá mais as Escrituras, você terá mais discernimento, conhecerá a vontade de Deus para a sua vida. Essas são algumas das recompensas em não ser conformados com esse mundo, mas transformados. Mas temos que continuar nesse versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentro de vós. Ele fala como um apóstolo, isso quer dizer, essa é a palavra autorativa de Deus para todo homem, querendo dizer para toda pessoa, sem exceção, é para todo homem que está entre ti, que não existe exceção, isso nos diz a ninguém, não para pensar, não pense de si mesmo além do que convém. Não ter valores muito grande, mas quer dizer mais do que isso. Não pensar muito de nós. Nem pense que existe alguma importância a nós que nos faz isento das regras do povo cristão, que é dado aqui para ser envolvido na obra de Deus, para ser parte de uma igreja que opera. Então, se as circunstâncias, elas nos dão oportunidade, temos que nos comprometer às coisas de Deus. Não coloque o valor em ti que te tire dessas coisas. Algumas pessoas não participam de nada. Eles não fazem nada pelo Senhor. Eles não oferecem nada para o Senhor. Eu não quero ser cruel para pessoas que têm grandes fardos em suas vidas. Pela glória de Deus, pessoas que têm que trabalhar noite e dia, pessoas que fariam de tudo se eles pudessem, eles desejam fazer mais pelo Senhor, eu não quero machucar ninguém, mas se as nossas circunstâncias permitirem, esse é o padrão que é ensinado aqui nesses versículos. Então o apóstolo diz a todos, sem exceção, que não devemos pensar de nós além do que somos. E a segunda parte do versículo 3: pense com moderação. Pense com uma mente segura, de uma maneira certa. Não, aqui não tem nada a ver com uma bebida, por exemplo. Não, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Talvez você só leia essas palavras e pense: essa passagem vai me falar que existem medidas diferentes de fé para cada crente. Um ganha tanto de fé, outro ganha menos, ela ganha ainda menos, e assim vai. Qual é a sua medida de fé? Bem, talvez seja que a medida de fé falada aqui é dada igualmente para todos. Eu não posso dizer isso definitivamente, porque a passagem não diz isso. Mas não se diz aqui, de acordo com a medida da sua fé, que Deus nos dá levels diferentes de fé. Não, a ideia aqui é dizer ninguém ganha toda a fé, toda a obra na Igreja de Jesus Cristo. Aqueles que trabalham, aqueles que operam, as coisas diferentes que têm que ser feitas numa igreja. Ninguém, nem só uma pessoa ganha toda a capacidade de fazer essas coisas, mas sim é dividido entre todos. Então, cada um tem a sua porção, igualmente, se puder ser. Esse é outro ponto. Existe uma porção para todos. Mas pensemos de acordo com o que Deus lhe deu com cada homem, a medida de fé. Você tem uma medida de fé? Neste contexto, fé para servir o Senhor, de que te capacite servir o Senhor. Será que você não está usando, aplicando? Não está sendo usada por ti? Bem, se não está sendo usada, o corpo de Cristo não vai ter essa parte. Talvez alguém tenha que fazer um trabalho duplo, um esforço duplo, porque alguém não está usando a medida de fé e capacitando para a obra de Cristo. Será que você não sabe a habilidade, a capacidade para fazer? Ela é dividida por todos aqueles crentes. O que você está fazendo com seus comprometimentos? Com a capacidade que Deus te deu? Essa é a ideia. Não, a ideia aqui não é que é dado uma medida diferente para cada um. Essa não é a ideia da passagem. Mas para pensar de acordo com o que Deus lhe deu com cada homem, a medida da fé. Temos que prestar conta. Um dia teremos que prestar contas a Deus. E teremos que estar diante do Senhor. O que fizemos com a nossa medida, com a nossa porção? Versículo 4, continua o ponto. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, existem todos os membros dos nossos corpos, temos muitos componentes em um corpo humano, essa é a analogia que ele usa. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Dá para entender aqui melhor no versículo 5. Assim, nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Temos que se relacionar um com o outro. Nós dependemos um do outro. E nós temos funções diferentes, tarefas diferentes, habilidades diferentes na Igreja de Jesus Cristo. Existe um número de observações que podemos tirar daqui. E o que é? Uma igreja, obviamente, não é só o pregador ou aqueles que ouvem, escutam. Pensamos na Igreja da Inglaterra, o clero, tarefas distribuídas entre eles. E o funcionamento do corpo depende de que todos façam o que eles devem fazer. Não é só as pessoas que estão acima, não. Talvez alguém fosse um membro de uma igreja. E o que você diz, faz para o Senhor, você faz independente da igreja. Você não gosta de cooperar com outros. Então você tem satisfação em fazer as coisas que você faz pelo Senhor, mas é algo mais privado. Você não é especificamente através da igreja que você é um membro. Mas isso é errado, de acordo com esse versículo. Temos que pensar diferente. Então, a maneira que coloca que assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Talvez fazemos muitas boas obras, mas independente da nossa igreja. E nós devíamos ser parte do corpo. Ter parte naquele corpo. Esse é o nosso chamado de Cristo. É assim que a igreja é designada. Não para ser como um banco ou uma loja, que você só vai, compra o que você quer e deixa o resto. Você não é parte daquilo. Você não tem parte das ações, ou você não é envolvido como alguém que trabalha naquela loja. Não, eles só estão provendo um serviço para ti. Essa é a igreja. Você vem, você escuta a palavra. Não, você faz boas obras, sim, mas é independente. Sim, continue fazendo essas coisas. Mas você devia estar fazendo a contribuição no corpo de Cristo. Você deveria estar operando com outros, cooperando com outros. É possível que você dá valor às coisas que você faz, ou pense, não, eu não quero fazer isso. Eu não só quero ser parte de um corpo fazendo minha obra com outras pessoas, não, eu gosto de ser independente. Bem, então essas palavras, elas aplicam-se a ti, porque é dito aqui, porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Você devia estar no corpo de Cristo, cooperando. Então, esse versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, dependendo um do outro, ajudando um ao outro. Mas eu quero continuar a ir a esses dons, de modo que, no versículo 6, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, seja se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, é necessário que eu continue para outros versículos nesse estudo, para que eu possa explicar melhor o que quer dizer da nossa contribuição à nossa igreja e às outras igrejas. Porque tem muitos versículos e um está ligado com o outro. Então, continuemos seguindo. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, como um corpo, tem um braço que é diferente da perna e tem as suas funções, nós também, numa igreja, temos capacidades através da graça distribuídas a nós. Então, aqui temos nossos dons espirituais. O que as outras igrejas antigamente tinham? Se visitássemos a igreja de Romanos, o que eles faziam, por exemplo? Às vezes, vamos pensar, hoje em dia existem um ministro de músicas. Eu não vejo isso aqui. Também na igreja de Coríntios não tinha, ou a de Efésios, não existia um ministério de música. Mas pensemos que existe alguém muito importante que pensa mais no ministério da música nos dias de hoje. A igreja do primeiro século, a igreja que foi organizada pelos discípulos, pela obra do Espírito, que é nosso padrão, que devemos seguir. Ela não tem isso. Bem, nós cantamos, sim. E acreditamos que temos o piano, por exemplo. Acreditamos que isso é certo. Não temos toda a ênfase que algumas igrejas têm, entretenimento. As pessoas cantam instrumentos, bandas. Um diretor que organiza. Não existe nada disso na Escritura. Isso vem no século 20, 21. É algo novo? Bem, de qualquer jeito, eu não vou entrar em detalhes com isso, mas nós vemos aqui nesses versículos o exemplo do que a igreja do Novo Testamento era. Suas funções diferentes, o que eles tinham na igreja. E isso também é a maneira que vemos Cristo, porque nos dons, na passagem, cada uma dessas habilidades eram dons exercitados pelo Senhor Jesus Cristo. Você poderia passar por esses dons ou capacidades para servir o Senhor, não querendo exaltar-nos, mas uma maneira de olhar para o ministério e a obra de Cristo. Ele é aquele que dá cada um dos dons. Ele requer que façamos não mais do que ele fez. Ele era o que colaborava, fazia parte de cada dom dessas categorias. Ele era como se fosse o capitão, o líder das nossas funções. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Bem, aqui tem uma lista de 7 dons. Um dos dons não está mais conosco nos dias de hoje, que é a profecia, que é mencionada aqui no versículo 6. Se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Em 1 Coríntios, capítulo 12, você tem duas listas de dons. Uma das listas tem 9 dons e a outra lista tem 8 dons. Muitos dos dons, como cura, milagres, que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, não estão aqui, na passagem de Romanos. 1 Coríntios foi escrito um ano, 18 meses, antes da carta de Romanos. Entre Coríntios e Romanos, a lista é mais curta. A lista aqui tem itens aqui que já estavam na lista de 1 Coríntios, porque em Coríntios eles tinham aqueles que curavam. Eles tinham aqueles dons ainda funcionando na igreja. Eles não tinham na igreja de Romanos. Eles tinham profetas, mas não aqueles que curavam. Nenhum outro que não é mencionado. Esses dons estavam passando-se já na época do Novo Testamento, rapidamente. Eles estavam em algumas igrejas, mas não estavam em outras. Eles eram parte da fundação, do estágio da fundação da igreja. Por exemplo, a profecia, aqui está no versículo 6. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é a profecia? Bem, algumas pessoas dizem que é pregando, mas eu acredito que profecia inspirada está em mente aqui. O profeta. Os profetas, e não existiam muitos na igreja de Romanos, na igreja de Antioquia, por exemplo, em Atos, nos mostra quão poucos tinham. Em Atos 13, temos a lista de 5 nomes, que eram como se fosse a parte da igreja de Antioquia, 5 pessoas que eram descritas sendo profetas e mestres. Quantos deles eram profetas? 2 deles? 3? Existiam profetas e mestres. Alguns profetas, alguns mestres. Mas só 5 ao todo. Então mostra quão poucos eram nesse início da igreja. E 2 deles, Barnabas e Paulo, foram mandados pelo Senhor para outro lugar, deixando só 3. Quantos existiam lá em Romanos? 2, 3 no máximo. Com certeza o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, só 2 ou 3 no máximo devem participar no culto. Mas o que o profeta fazia? Falando palavras inspiradoras de Deus. Bem, era necessário, eu acredito, porque a escritura não ainda estava completa. Os epístolos só tinham começado a ser escritos. 1 Coríntios, um ano antes, aqui está o epístolo de Romanos. O Novo Testamento não estava completo. Então, por esse motivo, existia inspiração dada para um número selecionado de pessoas que, através do Espírito Santo, falassem a verdade, que quando a Escritura fosse completa, pronto, isso seria terminado. E é por isso que você não via em todas as igrejas do Novo Testamento, conforme as coisas continuam. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, os apóstolos e os profetas do Novo Testamento são chamados à fundação, Apóstolos, profetas eram a fundação. Quando a escritura foi completa, eles se passaram. Os apóstolos autenticavam, escreviam, e os profetas pronunciavam nas igrejas locais. Então é a fundação, é o estágio da fundação das igrejas. Cristo disse aos seus apóstolos, no Evangelho de João, capítulo 14, que o Espírito Santo, quando ele veio, eles guiariam ele a toda a verdade. Então, quando os apóstolos receberam toda a verdade, não existiria mais a necessidade de profetas, porque a Escritura estaria completa. O padrão para todas as coisas. E um dos últimos epístolos, que é o epístolo de Judas, mostra como se tudo fosse completo. E Judas fala de toda a Escritura, toda a fé, tendo sido entregue para todos. Nenhum profeta mais era necessário. Então, onde ainda existiam profetas, talvez dois ou três, na igreja de Romanos, esse é o dom que passava-se. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé. O que quer dizer isso? Segundo a medida da fé. Algumas pessoas pensa que significa algo desse tipo, de acordo com o padrão da fé. Mas é a fé pessoal que é se referida. Quer dizer algo assim. Profetizar segundo a medida da fé. Estar na área da fé. Não pense como um profeta. Você pode dizer as suas próprias palavras ou ideias. Tome cuidado para que você espere na inspiração do Senhor. Tome cuidado para que você se mantenha só para essas palavras inspiradoras e você não se sinta muito cheio do que você tem e comece a pronunciar a sua própria sabedoria, para que as pessoas não saibam a diferente do que Deus inspirou ou do que você pensa. Não. De acordo com a fé, seja ela segundo a medida da fé. Se você não tem certeza, e você pense, ah, eu não tenho certeza, mas não existe profetas nos dias de hoje, é isso que quer dizer. Bom, existiam outras 6 habilidades, e aqui no versículo 7 lemos sobre o ministério, ou ministrar. Bom, talvez pensemos que é o pastor que aqui se refere, ministério. De alguma forma, sim, mas não é o que quer dizer nessa passagem. É uma palavra de diácono que aparece no grego, ou a função dos diáconos, e quer dizer simplesmente obra, serviço. O primeiro dom, a primeira habilidade, é aquela de operar, servir. Seja ministrar. Se você é chamado para ministrar, talvez seja como um diácono participando na liderança da igreja, se preocupando por pessoas, ajudando na igreja. Se o seu chamado é ser um diácono e você é apontado, então você deve esperar e servir como um diácono. Em outras palavras, você tem que levar a sério. É algo muito importante. Você não pode fazer na segunda e não na quarta, na quinta e depois na sexta. Você não pode pegar e depois colocar de volta. Não, você tem que exercitar o tempo todo. É o que o Senhor te dá, é o seu chamado, é a sua função. Então, você tem que focar e fazer sinceramente, com diligência. É o que quer dizer aqui. Esperemos no Senhor. Existe um pastor que me disse, não muito tempo atrás, que ele tinha 2 ou 3 diáconos que vinham só nos domingos e não vinha a nenhuma das reuniões. Ele não participava de nada e eu pensei, que triste. Não, eles nunca leram isso. É como dizer, se o seu chamado é obra, é ministrar, tenha certeza que você faça e foque. Você vai prestar contas do que você fez pelo Senhor. É algo muito importante e sério, e é o que o apóstolo quer dizer. Mas existem outras formas de ministrar. Você tem uma forma de ministrar? Algo que você faz através da igreja para outras pessoas? Eu não vou dizer ensinar na escola dominical, porque isso ainda vai vir na lista como um item distinto. Você dirige crianças ou pessoas mais velhas à igreja. Você faz no domingo e você não está disponível no... Você faz esse domingo e não está disponível no próximo? Ou você ajuda nas reuniões durante a semana, as crianças? Mas você é uma pessoa que não podem contar muito, porque você faz às vezes não, só quando dá. Não, é um ministério, é o seu chamado, diz o Senhor. Você tem que estar lá toda semana. Seja uma pessoa que as pessoas podem contar. Você aceitou fazer. É o que o Senhor apontou para ti. Então, sirva, estar em obra por Ele. É o meu cargo, é o meu trabalho, é o meu chamado para o Senhor. Então, tenha certeza que você vê como um chamado. Deus te equipou, Ele te deu esse privilégio, Ele te chamou a fazer. Este é o meu cargo, eu vou fazer para a glória de Deus. Conforme Ele me capacita, até o fim, eu vou continuar. Temos isso? Sabemos o quão importante é? Você tem um trabalho, você aceitou, você não pode ir quando você quiser. Talvez você trabalhe numa companhia que você tem um cargo muito importante. Você sabe que é importante o seu trabalho, o seu cargo. E essas palavras dizem a mesma coisa, a obra que você tem. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos dado. Se é ministério, seja em ministrar. Talvez você pense, ah, não sabia que a igreja era assim. Eu não sabia que vir para a igreja era trabalhar. Não, eu faço algo quando dá, quando eu tenho tempo. Eu não vejo como um compromisso, como um cargo sério, como um chamado. Mas é o que a Escritura está nos dizendo. É o dom que Deus nos dá. Ah, talvez você diga, eu prefiro o que as igrejas carismáticas fazem. Eu prefiro que seus dons sejam cura, falar em línguas, não um comprometimento, não uma obra. Não, diz o apóstolo. Esses dons eram a fundação da igreja. Você está perdendo o ponto. Aqui está um dom. Culto, obra, ministério. Poderia ser para um diácono ou poderia ser para cada um de nós. Quando fomos aceitados, chamados pelo Senhor para ajudar. Este é o ponto que eu tento fazer. E aí no versículo 7, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Por que que ministério é colocado antes do ensino? O apóstolo foi inspirado e o que ele faz é colocar o de mais importante antes. Então, talvez você pense que o ministério de ensino é melhor do que o de servir. Eu acredito que o apóstolo foi inspirado para colocar dessa maneira, para mostrar que somos dependentes um dos outros e não devemos pensar dessa maneira. Possivelmente, o ministério vem antes, porque é a maior categoria. Se você olhar para a igreja do Novo Testamento, mesmo que muitos eram escravos, as pessoas serviam. Essa era uma maior categoria do que as pessoas ensinando. Cobria mais pessoas. Vem em primeiro lugar. Ou aquele que ensina. Talvez o pregador, o pastor. Talvez seja alguém que ensina a escola dominical. Talvez seja um culto da Bíblia. Existem muitas formas de ensino, Mas o apóstolo diz: se você foi capacitado e você foi qualificado pela sua igreja para fazer isso, então espere, foque. Se é o seu chamado, você é parte do corpo de Cristo, tem uma função, faça. Faça diligentemente, com cuidado, com muita oração, muita preparação, autoexaminando-se, para que você faça bem e certo. Faça isso um chamado. Ou aquele, temos aqui, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Faça com habilidade, força, leve a sério. Nunca seja absente, só se você estiver doente ou se algo é necessário que você esteja em outro lugar. É importante para ti, para que você faça. Versículo 8, não tem pessoas só ensinando na igreja do Novo Testamento ou pessoas ensinando, eles tinham pessoas exaltando. Ou que exorta, aqui no versículo 8, use esse dom em exortar. Exaltação é também a função de um pregador. Muito da sua pregação é exaltação. Exaltação, ela vai de encorajamento ou reprovação. Cobre tudo. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. Pessoas que ajudam um ao outro, talvez os mais velhos, muitas pessoas mais velhas, ou pessoas que estão ajudando de outras formas, ministrando para outros. Então, temos aqui, ou que exorta, use esse dom de exortar. Ah, eu gostaria de fazer isso, alguém diz. Não o tempo, não só, não ter que ensinar uma escola dominical toda semana, ou dirigir as crianças, ou visitar os doentes, ou comunidade. Mas eu gostaria de exaltar. E aí eu vou ao redor da congregação e eu falo algo. E eu, por exemplo, dou uma bronca em alguém, se precisar. Isso não é o que o apóstolo tem em mente. Talvez que alguém diga: pastor, eu gostaria de ser alguém que exalta. Talvez eu tenha que dizer àquela pessoa: só tem um problema com isso. Você não é muito qualificado? Você não está aqui com frequência? Eu vejo você no domingo de manhã, mas eu não vejo você no domingo à noite. Eu nunca te vejo no culto de oração. Eu nunca te vejo no culto de estudo bíblico. Você seria a última pessoa que Deus iria querer como alguém que exalta. Você não pode dar um exemplo. Você não pode ser um exemplo para outros. Você não é um exemplo de como a vida cristã não deve ser vivida. Então, como que você pode ser alguém que exalta? Bom, eu te falo tudo isso porque esse é o caso que acontece. A pessoa que não é qualificada, às vezes, vai para o cargo mais importante. É muito triste isso que vem na raça, na natureza humana. Então, nós aplicamos o que esse versículo diz novamente, para não pensar de si mais do que você é. Se você acha que você é como um pastor, que você pode ajudar as pessoas, então pense nisso, porém, seja usado como um exemplo. Que você prove a graça de Deus, que você viva a vida cristã como deve ser vivida. É o que o apóstolo quer dizer quando ele diz, ou que exorta, use esse dom de exortar, leve a sério. Seja equipado, chamado ou reconhecido pela igreja para ter esse cargo de ajudar outros. O que exorta, use esse dom de exortar, mas principalmente no culto de pregar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Em algumas Bíblias é traduzidos como liberalidade, porém outras como simplicidade. E Eu acredito que simplicidade é mais certo do que liberalidade. Nós somos livres para fazer o que queremos. As pessoas cristãs às vezes dão algo para alguém que está em necessidade. Às vezes é dinheiro dado à igreja, ou às vezes dinheiro dado para alguém. E como temos aqui, o que reparte, faça com liberalidade ou com simplicidade. Algumas pessoas são equipados por Deus e eles conseguem dar mais em ajuda para outros. E aqui está a regra. Faça com simplicidade. Que quer dizer? Sem olhando recompensa ou ganho que as pessoas te exaltem. Faça discretamente, com simplicidade, para que a pessoa não se sinta ofendida em receber. Eu lembro que em 1970 eu estava envolvido numa conferência e tinha uma mensagem dado para aqueles que organizavam a conferência. E era de alguém que trabalhava na obra cristã. E ele queria dar um grande dom, uma grande oferta. Porém, ele só daria que se ele desse na plataforma, para que todos vissem que existisse um show público envolvido. E um grande escândalo quando você pensa. Você quer dar, mas você quer ganhar aquela atenção para si, para que as pessoas vejam que você está dando. E ainda assim, temos aqui na escritura que é para dar com simplicidade. Eu gostaria de dar, a igreja talvez diga, alguém, eu lembro disso há alguns anos, um grande piano. E algo bem bonito. E com certeza alguém diria: nossa, quem deu esse piano? Não. Se você quer dar algo para o Senhor, dê de alguma forma generosa, simples, sem que alguém veja. Não querendo ganhar algo, mesmo que as pessoas se notem. Nada disso. Se eu sou capaz de Deus ajudar outras pessoas, eu devo fazer de uma forma discreta. É o que está me dizendo essa escritura. Se é para dar à igreja, não tenha crédito para si. Eu sou capacitado pelo Senhor para dar. Mas aqui temos no versículo 8: aquele que preside, esses são os anciãos, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Com zelo aqui, o que precise com cuidado. O grego diz, com atenção a detalhes, aquele que mostra misericórdia, visita o doente, com misericórdia, com alegria. Imagine visitar alguém doente e ir lá para chorar, ou para contar fofocas. Não, claro que não. Aquele que mostra misericórdia, exercita misericórdia, com alegria que possa elevar o coração daquele que ele visita. Existem aqui sete dons. Seis ainda são a Igreja de Cristo hoje. Seis em qual devemos encontrar um desafio para nós. O primeiro, temos o ministério, traduzido como culto. Cristo serviu. Cristo ensinou. Cristo exaltou os seus discípulos e outro com frequência. Cristo deu. Ele se deu. Ele guiou, liderou, foi à frente do seu povo. Cristo mostrou misericórdia e paciência. Que funções maravilhosas somos dados à Igreja de Cristo. E nós precisamos do povo de Deus sempre para ser abertos para a obra cristã, fazendo sua contribuição. E estes são os dons verdadeiros espirituais que Deus busque em nossos corações e nos guie e nos ajude.